O caso de hoje vai falar sobre um serial killer e seus comparsas que aterrorizaram a Bélgica na década de 90. Uma história que envolve vários crimes considerados como alguns dos mais cruéis já acontecidos em todo o país. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora, para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Mark Paul Dutroux nasceu no dia 6 de novembro de 56, na Bélgica. Era filho de Janine e Victor Dutroux, que trabalhavam como professores. Além disso, Mark tinha quatro irmãos mais novos. Segundo o que o próprio Mark diz, ele sofria muita violência e castigos físicos por parte dos pais durante a infância, só que essas agressões nunca foram confirmadas. O casamento dos seus pais chegou ao fim em 71 e Mark passou a morar com a mãe, que começou a se prostituir para manter a família, mas em 73, quando ele tinha 16 anos, decidiu sair de casa. Mark chegou a trabalhar como eletricista, porém logo foi demitido e com isso passou a viver nas ruas, onde começou também a atuar na prostituição, prestando serviços sexuais principalmente a homens. Mesmo vivendo nessas circunstâncias, Mark começou a namorar e em 76, aos 19 anos, ele se casou com a sua primeira esposa, Françoise Dubois. Sabe-se que com ela, Mark teve dois filhos, mas não existem detalhes sobre essa época da sua vida. Além disso, a identidade dos filhos está preservada. Já fora da prostituição, Mark começou a praticar crimes como roubo de carros. Posteriormente, começou a aliciar prostitutas para prestarem serviços em sua ordem, através de clientes que ele arranjava, e com isso, ele conseguiu ter uma renda razoável. Conforme ele ia ganhando dinheiro, ele ia investindo em imóveis e terrenos. Seu casamento chegou ao fim no ano de 83, pois, segundo relatos da polícia, a esposa não suportou a violência doméstica que sofria por parte do Mark. Com o passar dos anos, ele manteve o foco nos roubos e comercialização de veículos, inclusive exportava carros roubados para países como Tchecoslováquia e Hungria. Ele já estava agora atuando no tráfico de entorpecentes, além da continuidade dos serviços de exploração sexual. Nos anos seguintes, Mark assumiu relacionamento com uma mulher chamada Michelle Martin, mas especula-se que Michelle já tinha um envolvimento amoroso com Mark desde a época em que ele era casado com François. Com seus crimes, Mark fez fortuna e, como costumava investir em imóveis, em poucos anos ele já era proprietário de 7 casas. A maioria delas ele alugava, mas outras eram cenário dos diversos crimes que ele passou a cometer na companhia da Michelle. Os dois sequestraram suas primeiras vítimas nos anos 80, só que não existem detalhes sobre esses primeiros crimes. Sabemos apenas que o casal foi preso em 86 e sentenciados a 13 anos de prisão por sequestro e estupro de 5 meninas. Os dois se casaram oficialmente em 89, enquanto ainda estavam presos. Em abril de 92, eles conseguiram liberdade condicional e em pouco tempo voltaram a cometer os mesmos crimes. Desse relacionamento, desde a prisão até quando foram soltos, nasceram mais 3 filhos. Então Mark era pai de 5 crianças, levando em consideração os 2 filhos do casamento anterior. Mark passou por uma avaliação de saúde mental e convenceu o médico de que sofria de algum tipo de transtorno psiquiátrico. Com isso, ele teve o direito de receber uma espécie de benefício mensal do governo e também teve acesso fácil a medicamentos psiquiátricos. Calmantes e sedativos que ele queria não para uso próprio, mas sim para dopar suas vítimas. A partir do ano de 94, o casal contava com a ajuda de Michael Eliev e Bernard Weisten, ambos traficantes e usuários de drogas, e por serem usuários, Mark deixava que eles consumissem parte das drogas que vendiam como forma de pagamento. No ano de 95, Janine, mãe do Mark, descobriu um dos seus crimes e procurou as autoridades para relatar que o seu filho e a esposa mantinham em uma de suas casas meninas em cárcere privado para exploração sexual. E uma testemunha anônima relatou à polícia que Mark estava oferecendo dinheiro para que pessoas sequestrassem crianças para ele. Essa testemunha chegou a relatar que estavam sendo construídas passagens subterrâneas na casa do Mark, onde ele manteria as meninas presas, mas as autoridades belgas parecem que nem sequer chegaram a apurar essas denúncias. No dia 6 de novembro de 95, Mark foi pego roubando um carro e ficou na prisão até março de 96. No dia 28 de maio de 96, uma menina de 12 anos chamada Sabine Dardenne desapareceu enquanto ia de bicicleta para a escola. Durante as buscas, duas testemunhas afirmaram terem visto uma van branca em atitude suspeita perto do local onde a menina foi vista pela última vez. Uma dessas testemunhas chegou a anotar a placa da van e, ao saber do desaparecimento, levou essa informação para a polícia. As investigações chegaram à identidade do Mark através dos dados da documentação do veículo. Foi pedido, então, uma vistoria nas propriedades dele e, a princípio, nada foi encontrado. Porém, sob muita pressão, não se sabe ao certo se sob tortura ou não, Mark confessou que havia praticado sequestros e levou os policiais até uma de suas casas. E nesse local, em uma espécie de passagem secreta que dava uma adega escondida atrás de uma parede e camuflada por um estante, eles encontraram não só Sabine, que já estava desaparecida há 79 dias, como também Letitia de Les, de 14 anos, que estava desaparecida há 6 dias. Elas estavam vivas, presas em uma espécie de quarto subterrâneo, que se parecia mais como uma cela, e estavam acorrentadas e apresentando muitos sinais de violência sexual. A partir disso, Mark, Michelle e Michael foram presos, e apenas eles três foram detidos porque o quarto elemento, o Bernard, não estava lá. Segundo o que Sabine relatou aos policiais, Mark disse a ela que os seus pais haviam se negado a pagar o resgate durante o sequestro e contou que ele tentava agir como se quisesse ajudá-la. Ele deixou Sabine escrever cartas aos pais e familiares, mas Mark apenas as jogavam fora. No dia 17 de agosto de 96, Mark confessou mais crimes e levou os investigadores até outra casa que também pertencia a ele. No quintal, foram encontrados os corpos de duas meninas, Melissa Russo e Julie Lejeune, ambas de 8 anos. E no mesmo local, também estava enterrado o corpo do Bernard. Michelle admitiu que, enquanto Mark estava preso entre 95 e 96, ela havia trancado Melissa e Julie na adega do porão e as deixado morrer de fome porque ela estava com medo de entrar lá e ser atacada pelas meninas. Então, ela alimentava os cachorros do marido, mas não ia no porão alimentar as duas meninas sequestradas. Sobre Bernard, Mark confessou que havia tirado a vida dele porque estava desconfiando que ele estava roubando dinheiro da casa. Então, após torturá-lo, esmagando seus testículos para que ele confessasse o roubo e dissesse onde o dinheiro estava, Mark o dopou e o enterrou vivo no jardim. Também foi encontrado na casa do Mark uma vasta coleção de material pornográfico, inclusive diversos vídeos de outras meninas sofrendo abusos e vídeos de relações íntimas entre ele e Michelle. Após investigações, foi descoberto que Mark pertencia a uma grande rede de aliciamento de menores e pornografia infantil, além de vender conteúdos pornográficos com crianças, fotos e vídeos, onde o próprio Mark aparecia, e foi levantada até mesmo uma hipótese de envolvimento dessa rede criminosa com satanismo e rituais ocultistas. No dia 6 de setembro de 96, periciando a casa em que Mark vivia com a esposa e os filhos, as autoridades encontraram em uma cova ao lado da residência os corpos de Anne Marshall, de 17 anos, e Effie de Lambrix, de 19, que haviam desaparecido juntas em 22 de agosto de 95. As duas jovens foram sequestradas juntas enquanto participavam de um acampamento. Elas também foram violentadas, passaram dias acorrentadas a uma cama e também apareciam nos vídeos de abusos sexuais. Devido ao estado de decomposição dos corpos, não foi possível que a perícia determinasse a causa exata das mortes. em 20 de outubro de 96, mais de 300 mil pessoas marcharam pelas ruas de Bruxelas em protesto contra a ineficiência das autoridades policiais, já que as denúncias da mãe do Mark e da testemunha anônima não foram investigadas. Além disso, o caso parecia ter o envolvimento de pessoas influentes da Bélgica, como políticos e pessoas ligadas à justiça. A população também descobriu que o juiz responsável pelo processo, o juiz John Mark, foi retirado do caso por ter participado de um jantar organizado pelas famílias das vítimas. Esse jantar foi realizado para que as famílias conseguissem arrecadar dinheiro que seria utilizado para custear as investigações paralelas sobre os desaparecimentos, e o afastamento foi devido à possível não imparcialidade do juiz na condução do caso. Isso causou ainda mais revolta e motivou os protestos que ficaram conhecidos na época como a Marcha Branca.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.
Uma das pautas do protesto era também o fato de que, assim como aconteceu com Mark e Michelle anos antes, vários criminosos sexuais da Bélgica eram liberados muito antes de cumprirem a pena que foram sentenciados e conseguiam a liberdade condicional com facilidades apenas por bom comportamento. Essas reivindicações foram aceitas pela justiça e houve uma mudança nas leis que tornaram mais difícil dar liberdade a prisioneiros acusados de crimes sexuais e pedofilia. Em fevereiro de 98, foi apresentado um relatório completo das investigações. E nesse relatório foi dito que as autoridades policiais e judiciárias não tinham envolvimento com Mark e seus cúmplices, o que era muito conveniente para a justiça, só que isso não convenceu a população. Mesmo ainda sem julgamento marcado, em abril do mesmo ano, Mark conseguiu direito a uma audiência para que seu processo fosse revisado. No dia dessa audiência, ele foi levado sem estar algemado e, ao chegar no local, Mark conseguiu atacar e imobilizar um dos guardas. Ele conseguiu tomar a arma dele e fugir. Mesmo sendo capturado e preso 3 horas depois dessa fuga, isso causou uma enorme repercussão na Bélgica. Em 1º de março de 2004, depois de quase 10 anos preso, Mark foi levado a julgamento em Luxemburgo para ser submetido a júri popular pelos crimes de sequestro, roubo, cárcere privado, violência sexual, tentativa de homicídio e homicídio. E ele foi ouvido através de uma espécie de caixa de vidro blindado instalada no tribunal para evitar que ele tentasse fugir ou atacasse alguém durante o julgamento. Apesar de Mark confirmar que sequestrou Sabine e a manteve presa durante meses pelo pescoço, sem roupas, com pouco acesso a água e comida, além de ter violentado e feito vídeos de seus atos, ele disse não se considerar pedófilo, que o que aconteceu com Sabine foi um deslize da parte dele por estar carente, e alegou ainda que o principal criminoso era Michael, que organizava todas as ações de sequestro. Michelle também foi levada a julgamento, ela respondeu por participação nos crimes, mas a justiça não tinha a exata noção do quanto ela participou. Pessoas que tiveram as identidades preservadas contaram no tribunal que chegaram a ser abusadas por Mark e que, em festas organizadas pelo casal, estavam presentes autoridades, como um dos secretários da OTAN. Nas audiências do Michael, ele foi considerado colaborativo e se declarou culpado pelo sequestro de 4 meninas, mas inocente em relação às acusações de tortura, violência sexual e assassinatos. Em 2003, enquanto cumpriam suas penas, assim como se casaram enquanto estavam presos, Michelle e Mark se divorciaram na cadeia. No dia 14 de junho de 2004, os jurados fizeram a última deliberação sobre os réus e foi lido o veredito. Mark foi sentenciado à prisão perpétua. Michelle recebeu a pena de 30 anos e Michael sentenciado a 25 anos. O caso foi tão chocante para o país que fez com que mais de 30% dos belgas, com o sobrenome Dutroux, fossem à justiça para pedir que o seu sobrenome fosse retirado dos registros. As casas do Mark, onde os crimes foram cometidos, foram tomadas pelo governo. Algumas delas foram demolidas e se tornaram parques. Outras foram reformadas e vendidas. Em 2010, Michelle entrou com um pedido de liberdade condicional, alegando que havia se tornado muito religiosa na prisão e pedindo para cumprir o restante da sua pena num convento francês, só que o pedido foi recusado pelas autoridades do país. Já no início de 2011, ela fez um novo pedido, dessa vez para o convento das Irmãs Clarissas em Malone, no sul da Bélgica. Dessa vez o pedido foi aceito e em maio daquele ano, a Michelle recebeu o direito à liberdade condicional após cumprir metade da pena. Em fevereiro de 2013, Mark entrou com um pedido de mudança de regime de prisão. Segundo o próprio Mark, ele já não oferecia risco à sociedade e pediu para cumprir sua pena em prisão domiciliar com o uso de uma tornozeleira eletrônica. A mãe do Mark, então, enviou uma carta às autoridades implorando para que seu filho não fosse solto, pois ela tinha a certeza de que ele voltaria a cometer novos crimes. O pedido de mudança de regime foi negado e Mark seguiu cumprindo a sua pena. Em 2018, ele escreveu cartas aos pais das vítimas pedindo perdão. Mas os familiares levantaram a possibilidade de que essas cartas fossem uma estratégia para sensibilizar a opinião pública e o ajudar a conseguir a liberdade condicional. No ano de 2019, a justiça belga aceitou um pedido do advogado dele para que ele passasse por um novo exame psiquiátrico. Ele tinha então 62 anos e já tinha cumprido 23 anos de pena. O advogado justificou que esses exames poderiam confirmar que Mark não representava mais um perigo para a sociedade e com isso poderia, assim, pedir a liberdade condicional. Esse pedido causou novos protestos em Bruxelas e a justiça acabou o mantendo na prisão. Ainda em 2019, Michael conseguiu a liberdade condicional depois de cumprir 23 dos 25 anos de sentença. Sua soltura causou muitos protestos. Ele foi vítima de ataques e até de agressões físicas nas ruas. Sabine se tornou uma escritora e escreveu alguns livros. Num deles, chamado Eu Escolhi Viver, ela fala dos momentos do cárcere, onde relatou com detalhes os seus 79 dias presa. Ela conta que Mark chegou a dizer que só sequestrou Letitia para agradá-la e fazer companhia. Ela também conta sobre as diversas cartas que Mark a permitiu escrever, mas que jamais chegaram aos destinatários. O livro foi traduzido, publicado em mais de 30 países e se tornou um grande best-seller em alguns países da Europa.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.